alunos do curso de administração, bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de administração financeira, que aqui nós trataremos um pouco mais de gestão financeira no nível estratégico. Vocês devem estar lembrados que em Financeira 1 vocês estudaram um pouco sobre a administração do capital de giro, ou gestão financeira de curto prazo, onde a gestão estava muito mais preocupada com o nível operacional, de administrar o caixa, administrar os valores a receber, administrar até os estoques. Nessa disciplina, nós vamos ver a gestão financeira num caráter mais estratégico, finanças de longo prazo, uma vez que elas dizem respeito ao negócio da empresa, ao negócio que você está se propondo a gerir, a administrar por um longo prazo de tempo. Então, a administração financeira 2, ou a administração financeira de longo prazo, que trataremos aqui, ela tem essa abordagem estratégica. Ela tem essa abordagem de escolher investimentos, financiamentos, que vão durar na empresa por um período maior de tempo, 5, 10 anos, ou quem sabe, para toda a vida da organizacional. Então, nessa disciplina, nós temos um conceito muito importante, né, que diz respeito à criação de valor na empresa. E eu vou colocar aqui no slide para vocês um simples conceito do que é a criação de valor, que a administração financeira está objetivando essa criação de valor. A gestão financeira estratégica objetiva uma criação de valor na organização. E eu vou mostrar aqui para vocês um pequeno conceito. Na economia de produção capitalista, a gestão financeira tem como objetivo a criação de valor. Uma empresa ela é considerada como criadora de valor quando for capaz de oferecer a seus proprietários de capital uma remuneração acima de suas expectativas mínimas de ganho. Ou seja, uma empresa ela gera valor quando ela atende à expectativa dos investidores, sejam eles os donos da empresa ou quem vai financiar a nossa empresa, os fornecedores da empresa, ou seja, todos os envolvidos no processo de financiamento da organização. Quando ela atender essa expectativa desses investidores e ainda tiver uma sobra. Essa sobra é a criação de valor que a empresa está dando para a organização. Ela está gerando valor, está atendendo às expectativas. Uma vez que o atendimento dessa expectativa, a gente chama de custo de oportunidade, né? Os investidores, por exemplo, os donos da empresa, eles estão tendo uma rentabilidade mínima que eles esperavam. O que eles exigiam daquela organização. Qual é a rentabilidade que eles exigiriam da organização? É o custo de oportunidade que eles calculam. O que está além disso, acima disso, foi a nossa empresa, foi a empresa deles que criaram esse valor, que geraram essa remuneração. Para isso, para a gente visualizar um pouco através das demonstrações financeiras, através do gerenciamento das contas financeiras, a gente pode utilizar algumas técnicas, alguns cálculos, para saber se a minha empresa está ou não criando valor, ou se ela está simplesmente atendendo a expectativa de todos os financiadores. Uma forma de saber quanto ela está gerando de valor é calculando a rentabilidade, que nós vamos ver a seguir. Pode ser também aqui, eu trouxe para vocês o cálculo do ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, eu vou fazer aqui uma explanação breve, porque eu gostaria que vocês lessem com muita calma no livro de vocês, fizessem os exercícios, lessem com bastante atenção os exemplos que são dados. Eu não tenho dúvida de que vocês terão aí um entendimento bastante apropriado para fazer uma aplicação na organização, para de repente aprofundar um pouco mais os estudos, indo além, né, do nosso livro texto básico. Então, aqui eu vou fazer uma explanação breve do que seria o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio como uma forma de saber se a minha empresa está criando valor ou não, é uma das formas. O ponto de equilíbrio, vou colocar um slide aqui, ele diz que determina o nível de operações necessários na empresa para cobrir todos os custos operacionais e para avaliar a rentabilidade associada a níveis diversos de vendas. Ou seja, quanto eu preciso vender... Quanto eu preciso vender para que todos os meus custos estejam cobertos? E aí eu preciso fazer as definições, né? Que custos são esses? Quais são os custos que eu preciso definir na minha empresa? Primeiramente, você precisa levantar todos os custos organizacionais. Tudo que envolve aí um desembolso no caixa vai entrar nesse cálculo do ponto de equilíbrio. O que nós precisamos fazer com esses custos é uma classificação. E aí nós precisamos classificar. O que são os custos fixos da empresa? O que são os custos variáveis da empresa? E o que são os custos semifixos? Eu preciso fazer essa classificação para eu ter condições de calcular o meu ponto de equilíbrio. Relembrando que os custos fixos, aqueles que não se alteram em função das vendas. Por exemplo, minha empresa, no próximo mês, ela pretende vender mais. Entretanto, o aluguel da minha fábrica continua o mesmo, ele é independente do número de vendas. Minha empresa vai vender menos, o aluguel ele continua o mesmo, ele não se altera em função do volume de vendas, ele não se altera em função da minha do número de atividades que a minha empresa vai desenvolver. Ele é considerado um custo fixo. Tem alguns custos fixos que eles podem alterar o seu valor. Por exemplo, a minha conta de telefone. A minha conta de telefone ela pode ser um custo fixo. Ela pode não ter relação direta com o número de vendas. Porém, em um mês é um valor, no outro mês é outro valor. Nem por isso ela deixa de ser um custo fixo. Ela não se altera em função do número de vendas. Ela não se altera em função da minha demanda. Ela continua sendo um custo fixo. Porém, se eu trabalho numa empresa de telemarketing, onde o telefone ele é quase que uma matéria-prima da minha atividade, aí ela já muda de caráter, ela já passa a ser um custo variável. Qual que é a característica de um custo variável? Ela varia em função do meu nível de atividades. Quanto mais eu vendo, quanto mais eu fabrico, mais eu gasto. Mais eu gasto em matérias-primas, mais eu gasto em mão de obra direta, enfim. Todos esses são considerados os custos variáveis. Eles variam em função das minhas vendas. Já os semifixos, ou também os semivariáveis, a mesma coisa, são aqueles que parte dele é fixo, parte dele é variável. Por exemplo, o salário do meu vendedor. Parte do salário do meu vendedor é fixo e parte dele é em função do número de vendas, a comissão, né? Então, ele é um custo semifixo ou semivariável. E eu preciso saber fazer essa classificação de todos os custos que tem na minha empresa para eu calcular o ponto de equilíbrio. E aí eu preciso fazer todo esse levantamento, essa classificação. Para que fazer isso? Para eu fazer uma pequena DRE, uma pequena demonstração do resultado do exercício. Para eu saber se, em função daquele volume de vendas, os meus custos fixos e os variáveis estão sendo pagos. E vocês podem observar aqui no slide que eu coloquei ali um pequeno esquema, que é o mesmo que vocês possuem ali no livro texto, onde eu tenho as minhas receitas de vendas, quanto em valores monetários eu vou vender ou eu vendi num determinado período. Preciso escolher aqui um determinado período. Dentre essas vendas, o que eu tive nesse período de custos variáveis? Quais foram os custos que se alteraram em função dessas vendas? Quando eu deduzo os custos variáveis das receitas de vendas, eu tenho a minha margem de contribuição, que nada mais é do que um valor que sobrou dos custos variáveis, que vai contribuir para o pagamento de todos os custos fixos da empresa. Vai contribuir para o pagamento de todos os dos custos fixos. E com base nisso eu tenho um resultado. Se esse resultado for igual a zero, significa que eu estou no meu ponto de equilíbrio. As minhas vendas acontecem e exatamente para que eu pague todos os custos. Não tem lucro, não tem prejuízo, né? Eu estou no meu ponto de equilíbrio. Se eu tiver um resultado positivo, significa o quê? Estou pagando todos os meus custos fixos e variáveis e ainda tenho uma sobra financeira. Ainda tenho uma sobra financeira, o que é muito interessante financeiramente falando, né? Muito interessante. No caso contrário, se der um resultado negativo, significa que ou eu preciso alterar a minha estrutura de custos, diminuir custos, enfim, ou então preciso trabalhar de uma forma que aumente as minhas vendas, porque eu estou tendo prejuízo. A minha receita de vendas não é o suficiente para fazer o pagamento dos gastos que a minha empresa tem. Então, eu estou trabalhando aqui no prejuízo. Podemos ter nesse cálculo tanto ponto de equilíbrio operacional, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que diz respeito a quanto eu preciso vender para que eu não tenha lucro nem prejuízo, para que eu trabalhe no ponto de equilíbrio. Ou também nós podemos ter o ponto de equilíbrio econômico, Ou seja, ninguém abre uma empresa para ter um resultado zero, uma empresa com fim lucrativo, claro. Então, eu posso calcular de uma forma onde eu coloque um lucro mínimo, onde eu coloque um lucro mínimo para saber o quanto eu preciso vender. Esse é o ponto de equilíbrio econômico. É só eu adicionar no cálculo, lá nos custos fixos, eu adiciono quanto que eu quero de lucro. Esse lucro pode também ser entendido como o custo de oportunidade dos meus investidores. Quanto que eles querem de lucro com essa empresa? Eu somo isso aos custos fixos para saber, e aí, quanto eu preciso vender para que eu pague todos os custos e pague a remuneração mínima dos sócios, dos donos. Quando eu calculo o ponto de equilíbrio econômico, onde eu já vou colocar, onde eu já insiro um lucro mínimo para os investidores, se nessa pequena DRE que eu fiz sobrar ainda um resultado, ainda tiver um valor positivo, eu estou criando valor para a empresa. A minha empresa está criando valor. Por quê? Porque eu estou pagando todos os custos, estou pagando a remuneração mínima que os donos do capital requerem e ela ainda está gerando algo a mais. Ela está criando valor. Por isso que o ponto de equilíbrio é uma forma de saber se a minha empresa gerou valor ou não, né? Se ela está destruindo, ela está destruindo capital ao longo do tempo. E na empresa na economia de produção capitalista, nas empresas de fins lucrativos, essa não é uma ideia muito interessante, né? Essas empresas têm como objetivo, geralmente têm como objetivo o lucro, a sobra financeira. Bom, outra técnica que nós podemos utilizar, né, que tem uma relação próxima e íntima com o ponto de equilíbrio, é o cálculo da alavancagem financeira, a alavancagem operacional, desculpa. A gente primeiro vai ver a alavancagem operacional. E eu coloquei aqui no slide para vocês. A alavancagem operacional decorre da existência dos custos operacionais fixos, que permanecem inalterados dentro de certos intervalos de flutuação de produção e vendas. Ou seja, eu preciso, para eu conhecer a alavancagem operacional da minha empresa, eu preciso conhecer a estrutura de custos. Quanto de todos os custos que envolvem minha empresa? O que que é fixo? O que é variável? Nas empresas que possuem um elevado número de custos fixos, essas empresas elas tendem a ser mais alavancadas operacionalmente. Por quê? Porque a partir do momento em que eu cheguei no ponto de equilíbrio, a partir do momento que as minhas vendas atingiram o ponto de equilíbrio, as próximas vendas, as vendas extras, quase toda a receita dessa venda extra vai se transformar em lucro. Por quê? Porque os custos fixos estão pagos e o que sobra de variável pode ser muito pouco. Então, quase toda a receita de venda se converte em lucro. Então, ela tende a ter uma alavancagem operacional muito grande. Já o contrário, as empresas que possuem na sua estrutura bastante custos variáveis e pouco custos fixos, elas não tendem a ser tão alavancadas operacionalmente. Por quê? Cheguei no meu ponto de equilíbrio, fiz vendas extras. Essas vendas extras provavelmente possuem bastantes, vão acarretar mais custos variáveis e nem toda a receita se transforma em lucro. Esse cálculo ele é muito importante numa questão de planejamento financeiro. Numa questão de planejamento financeiro, onde nós colocamos metas para um próximo período, e por exemplo, a nossa meta é aumentar a lucratividade em 10%, isso não significa que as minhas vendas vão aumentar em 10%. Isso não significa. Por quê? Porque a minha estrutura é de custos fixos e variáveis. Então, o cálculo de ponto de equilíbrio e depois o cálculo da alavancagem operacional ajuda a gente a visualizar. Olha, se eu quero aumentar o meu lucro em 10% no próximo ano, o que que vai precisar acontecer com as minhas vendas? Ela vai precisar aumentar 10%, 20%, 30%, 40%, enfim. Quanto ela vai precisar aumentar para que eu aumente esse lucro na meta que eu gostaria que acontecesse? Esse cálculo é importante para isso e também é importante para saber se a minha empresa está criando valor ou não está criando valor, ou se ela está se perdendo valor ao longo do tempo. Isso acontece também. Outra ferramenta interessante na administração financeira, na gestão financeira, é conhecer a alavancagem financeira de uma empresa. Antes nós falamos de alavancagem operacional, o nível de operações, quanto eu preciso vender para pagar os meus custos. A alavancagem financeira, ela tem um conceito diferente, né, da alavancagem operacional. Vou mostrar aqui no slide para vocês o que eu trouxe, que a alavancagem financeira diz respeito ao efeito de tomar numa ponta recursos de terceiros a determinado custo, aplicando-os na outra ponta, a outra taxa de retorno. O que isso significa? Se eu conhecer a rentabilidade da minha empresa, o retorno sobre o ativo, preciso conhecer esse retorno sobre o ativo. Imaginem vocês que o retorno sobre o ativo da minha empresa, o retorno sobre o investimento que a minha empresa me fornece, é de 10% ao mês, um bom retorno, 10% ao mês. Esse é o retorno que ela me dá. Se eu, em uma ponta, tomar recursos de terceiros, por exemplo, eu vou lá no banco e faço um empréstimo bancário. Eu faço um empréstimo bancário e o gerente do meu banco me fala: olha, para esse empréstimo, a minha taxa de juros é de 5% ao mês. Se eu pegar esse recurso financeiro, colocar ele dentro da minha empresa, que gera 10%, eu ainda tenho um ganho financeiro. E todo esse ganho financeiro ele vai direto para o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno dos sócios, propriamente dito. Por quê? Porque em uma ponta eu estou buscando recursos financeiros a um custo menor do que a minha empresa fornece. Eu pego dinheiro a 5% ao mês e aplico na empresa, que gera 10% ao mês. Eu consigo pagar os juros e ainda tenho uma sobra financeira, esse 5%, que vai direto para a conta dos sócios. O cálculo do grau de alavancagem financeira, quão alavancada financeiramente uma empresa é, apresento ali para vocês, a gente chama de GAF, o grau de alavancagem financeira, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, dividido sobre o retorno sobre o ativo, que é o ROA. Aí vai nos fornecer qual é o grau de alavancagem financeira de uma empresa. Bom, essa foi uma aula aqui introdutória para que a gente pudesse conhecer o que é a criação de valor na empresa, que é o objetivo da administração financeira, principalmente a gestão financeira de longo prazo, que está vendo a empresa daqui 5, 10 anos. Médio e longo prazo, né? A gente precisa tomar ações estratégicas hoje com o objetivo de guiar a nossa organização, principalmente nesse ambiente incerto, inseguro que as organizações se encontram hoje em dia. E a gente tem aí um arsenal de ferramentas que podem nos dar um suporte para essa tomada de decisão. A minha empresa está rendendo? Ela está tendo uma alavancagem interessante? Se não está, onde eu devo interferir? Eu quero aumentar a minha rentabilidade no próximo período. Quanto eu preciso aumentar as minhas vendas? Posso saber se a minha empresa está criando valor, se não está criando valor? Posso também, com esses cálculos aí, saber se o que eu se eu posso exigir mais daquela minha empresa enquanto investidor, se ela estiver dando uma sobra financeira muito considerável, de repente eu posso exigir um pouco mais dela. Ou o contrário, né? Ou o contrário, se ela não está me dando o retorno mínimo que eu solicito de um investimento, seria interessante eu alocar meus recursos financeiros em um outro negócio, um negócio um pouco mais rentável. Então são essas ferramentas, elas nos dão essa noção básica, né, de o que está acontecendo financeiramente falando com a minha organização, né? O que está acontecendo? E se eu não estiver satisfeito com os números, com os resultados apresentados, ela também pode nos fornecer, nos dar algumas pistas, né, de qual é o problema, quais são as variáveis aí que estão interferindo nesse processo, para que, como gestor, eu possa agir de uma forma mais consistente num ponto realmente problemático da gestão financeira. Ok? Essa é a nossa primeira aula introdutória. Nas próximas, nós vamos ver aí algumas outras técnicas de investimento, de financiamento. A gente vai falar também um pouco sobre divisão de dividendos. Eu gostaria que vocês lessem todos os capítulos antes de assistir às aulas, lessem com bastante atenção os exemplos que são colocados lá, para que vocês possam resolver os seus exercícios com bastante tranquilidade, conversar bastante com o tutor, comparecer na nossa videoconferência para que possamos trocar algumas ideias, experiências, dúvidas, para que aconteça uma discussão interessante, para que vocês tragam as experiências que vocês têm na empresa, se não tiverem experiências, para que aprendam com os colegas e assim a gente construir aí um conhecimento mais consistente da gestão financeira de longo prazo, da gestão financeira estratégica, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.